Oi pessoal, antes de começar o episódio, eu queria lembrar que nós, do Alociência, estamos fazendo uma pesquisa para saber melhor quem é o nosso ouvinte, quem é a nossa ouvinte. E para isso a gente pede para você responder uma pesquisa de 2 minutinhos. O link está no nosso post ou você vai em bit.ly/quemtafalando. O resultado dessa pesquisa vai ajudar a gente a produzir um podcast mais com a sua cara, beleza? Só isso mesmo, agora bora para o nosso episódio sobre games, ciência e educação.
Alô, 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 planeta Terra. Alô.
Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Alociência. Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje a gente tem convidados e convidada. A gente trouxe o pessoal do DLC, um canal do YouTube que eu gostei muito, desde que eu vi pela primeira vez. E a gente trouxe eles pra falar um pouquinho sobre jogos e como a gente consegue falar de divulgação científica por meio dos jogos. Então, por favor, pessoal, se vocês puderem se apresentar, falar quem são vocês na fila do pão.
Eu sou a Beatriz, eu sou bióloga, paleontóloga e atualmente player 1 do DLC.
Eu sou o Rodrigo, ou o Guigo, né? Também sou biólogo, também sou paleontólogo e sou o player 2 do DLC.
Eu sou o Matheus Bonacossi, eu sou biólogo também, zoólogo e agora doutorando em bioinformática. E eu sou o player 5 do DLC.
Faltaram dois aí, então.
Somos 6 ao todo.
Então, vocês ouviram agora que eles se apresentam como player 1, player 2 e 5, né? E isso que eu acho muito legal do canal deles, né? Uma das coisas é que eles usam a linguagem gamer pra divulgar a ciência, né? Então, tava vendo um vídeo agora que vocês falam sobre como que alguns jogos de medo mexem com o nosso cérebro, com a nossa fisiologia, o que, que isso tem a ver com evolução, né? E aí entra a pergunta que o Caramelo queria já trazer pra vocês, que é como que se formou, como se surgiu essa ideia de vocês usarem o game pra poder fazer pra fazer divulgação científica. Como que vocês se uniram? Quem teve essa ideia? Como que surgiu essa ideia?
Eu acho que eu tenho parte de culpa nisso daí. Eu acabei pegando o título de Player 1 por causa disso. Eu fui lá encher o saco do pessoal pra formar esse grupinho maneiro. Mas eu acho que, assim como o resto da equipe, eu e os demais, a gente sempre teve a vontade de fazer o nosso próprio projeto de divulgação científica. Eu acho que isso, pra quem gosta de divulgação científica, é uma meta. E aí a gente fica, no mestrado eu faço, na graduação eu faço, aí você fica, quando é que eu vou ter tempo? E você nunca vai ter tempo. Se você é um pós-graduando, você não vai ter tempo. Então, eu atualmente sou doutoranda aqui na UFES, e eu finalmente falei, não, agora eu vou ter 4 anos aí, então vamos fazer um projeto de divulgação científica. E aí nessa eu convidei o Rodrigo, e o que eu e o Rodrigo, além da paleontologia, o que a gente tem em comum é videogame. Sempre que tem E3, que é o evento anual de estreia de jogos, tá eu e o Rodrigo surtando, comentando jogos. E se a gente for falar de paleontologia, tem tantos outros canais maravilhosos de paleontologia, então vamos fazer uma coisa diferente. E então, videogame. A gente gosta de videogame. Vamos brincar um pouquinho com gamificação.
É importante também falar, só te interrompendo, eu e a Bia, a gente já se conhecia anteriormente, que a gente fazia, a Bia fazia o mestrado no Museu Nacional e eu fazia especialização também. Então a gente passou aí quase 3 anos trabalhando juntos, vendo quase que diariamente. Então assim, a gente já se conhecia anteriormente. Aí a Bia veio com a ideia, foi exatamente assim, Rodrigo. A gente tem que conversar.
Me intrometer nessa conversa aí, porque se vocês assistem o nosso teaser, um dos nossos primeiros vídeos lá, pra mim foi tipo a iniciativa Vingadores. A Bia chegou com a ideia e foi convocando os Avengers, sabe?
Foi bem isso.
A Bia é o nosso Nick Fury.
E o legal disso do Rodrigo, da gente se conhecer pessoalmente, que a gente já se conhece há esse tempo, e querendo ou não, ele é um dos meus melhores amigos. E isso foi muito importante no início pra fundar realmente o DLC, porque a gente passou por muitos bocados, né? Eu e o Rodrigo, nós somos do Museu Nacional, cria, né, do Museu Nacional, então a gente passou pelo incêndio junto, um suportou o outro, a gente se apoiou constantemente. Essa amizade é a base realmente do DLC. Então a gente foi, tá, vamos fazer esse projeto. O que que dá pra fazer? O que que você sabe? O que que eu sei? A gente precisa de uma equipe porque ninguém sabe tudo.
Uhum.
E dois paleontólogos falando de tudo não dá. Então precisamos de uma equipe multidisciplinar.
Isso, perfeito.
Aí entrou o Matheus em seguida. Foi o primeiro convocado do DLC Avengers.
Nossa, cara, não, eu não sou o Capitão América, não, por favor.
A altura você tem, né?
Me deixa de Tony Stark, que é menos pior.
Mas é, que legal que vocês surgem a partir dessa, de paixão em comum e amizade, velho. Assim que a Alociência surgiu, então eu acho que isso é muito duradouro, é uma fórmula muito boa. Além de futuramente conseguir monetizar, que também é uma fórmula muito boa de conseguir tirar uma grana, né? É ideia.
É bom quando a gente tinha reuniões e que elas eram presenciais, né? Por enquanto elas não estão sendo. Que era metade reunião, metade cachaça e esfirra, né? Então...
Eu só conheço a Bia pessoalmente do grupo. A gente ainda não se viu nenhuma vez.
É, ninguém se conhece. Eu conheço o Rodrigo pessoalmente e a Virgínia, que é a Player 6. Porque ela foi minha caloura na faculdade.
Conheceu jogando barro na cabeça e pintando de guache.
Ah, eu sou muito legal, que vacilo.
Tá bom.
Imagine que você pode ser transportado para um mundo em que você não precisa se preocupar com nada fora dele. Seus instintos mais básicos podem ser deixados de lado por um momento. E nos próximos minutos, horas, às vezes dias, tudo que você irá se preocupar é com jogar. Pro filósofo Johan Huizinga, o jogo é justamente marcado como algo que não possui relação direta com seus desejos do plano concreto. Ninguém joga pra matar sua fome ou pra suprir um instinto. Ele tem um fim em si mesmo. Apesar da natureza própria dos jogos, eles têm muito a nos ensinar sobre a realidade e as regras que seguimos ao longo de nossa vida. E é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. Essa introdução é um pouco pra falar dessa relação que eu gosto de ver entre o jogo e a vida real, principalmente por causa das regras, eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é por que divulgar ciências com a temática de jogos, né? Por que falar de jogos pode ser um bom caminho pra falar de ciência?
Quando a gente viu essa pergunta na pauta, a gente deu uma pensada, assim, porque eu venho também de um podcast que faz algo parecido com o que o DLC faz, só que com filmes. Então, aqui eu responderia a sua pergunta falando assim, ao invés de usar jogos para falar de ciência, eu acho que é mais legal a gente ver o quanto de ciência tem no universo dos jogos, sabe? A Ju, uma das nossas players, fala no vídeo dela super bem sobre o Nathan andando em cima de rochas que existem na vida real. Então, um cenário geomorfológico real foi transportado para dentro do jogo.
Do Uncharted, você diz?
Exatamente.
Você consegue até identificar a localidade que o cara tá, porque são basaltos colunares, então eles são específicos daquela região.
Então, acho que é interessante não só usar dos jogos para falar de ciência, mas levar, vamos falar assim, uma divulgação científica de games para todo mundo, porque, beleza, a gente chega, compra o videogame, senta e joga. Mas nem sempre passa pela cabeça do pessoal o quanto de tecnologia, ciência e desenvolvimento precisou existir e ser construído para aquele jogo chegar ali. Desenvolvimento de games é uma área super complexa. Então, acho que te respondendo efetivamente por que divulgar a ciência com a temática de jogos, primeiro porque jogos são ciência. Segundo, porque a gente gosta de ciência e de videogame. Terceiro, porque os jogos hoje, eles movimentam mais dinheiro do que a indústria da música.
E daqui filmes também.
Exatamente. Já passou. Então, assim, a gente tá atrasado pra falar de jogo. Passou da hora da gente ver que todo mundo joga alguma coisa, em algum momento. Todo mundo joga alguma coisa.
Antes de começar essa conversa, eu tava falando com o Caramelo, que eu tava vendo uma ferramenta, e um dos termos mais procurados no YouTube, tá no top 3, é jogo de tiro. É uma coisa muito, muito recorrente, né? Free Fire tá aí pra dizer, né? Free Fire é uma febre de todo mundo, assim, né?
E super acessível, né?
Sim, nossa, sim.
Hein? Roda em qualquer calculadora da HP, né, o Free Fire.
Exatamente.
Qualquer um pode pegar e jogar um jogo de qualidade e de ponta, né, que recente hoje em dia. Isso é muito bacana.
É só a gente olhar também, por exemplo, o Genshin Impact. Não é, da minha bolha, não é muita gente que joga, mas se parar pra ver, eu que joguei um pouco dele no Play 4, Cara, é um jogo mobile, na verdade. Genshin Impact é um jogo mobile. E é um jogo mobile com os gráficos de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Então, a gente tem no bolso um supercomputador hoje em dia. Tô vendo esses com Free Fire, com o PUBG, com o Genshin Impact, os jogos saindo ainda mais dos consoles e indo pra mão de todo mundo.
Sim. E você não precisa nem de gráficos super, hiper, mega blaster, porque você tem o jogo mais jogado no mundo é Minecraft.
Eu não me conformo.
Não, e jogos indie são de 8 bits, às vezes, são jogos fantásticos.
Pode crer. Fora os jogos que não são virtuais, assim, também, né? Acho que o Caramelo também pretende falar um pouco sobre isso, mas os jogos que a gente, né, desde criança a gente cria, a gente tá aí pra ser um quadro do que é o mundo, né? A gente brincar de mundo, jogar é brincar de mundo, né? Então, os jogos estão presentes pra gente desde dessa época. Enfim, dá até pra gente falar sobre educação quando fala de jogos, né?
Com certeza.
E é uma coisa natural do ser humano, né? Uma coisa natural. Só trazendo aqui um pouquinho pra minha área. Tem pesquisas que falam da brincadeira de bruxa, né? Que a brincadeira de bruxa é criança fazendo bullying com adulto, né? É criança que fala assim, ah, bruxa, e sai correndo, sabe? Tem registro dessas brincadeiras? Ah, tipo o doido da rua, sabe? Ah, meu Deus, o doido da rua, tá saindo correndo.
Assim.
Sempre tem, sempre tem, qualquer rua tem. Não tem? Nunca brincaram disso?
Ah, não.
Eu tocava interfone na casa das pessoas e saia correndo.
Não, é uma brincadeira mais de criança de 3, 4 anos, né? Em creche vocês vão ver que sempre tem, assim, uma criança que vai ser a que vai perseguir as outras, né? Quase um pega-pega, mas não é um pega-pega que a criança pegou e passa isso pra frente. É um pega-pega com uma pessoa só, e ela representa a bruxa.
Pra mim isso é bullying.
Não chega a ser bullying, porque estão todos se divertindo ali. Mas tem registro dessa brincadeira acontecendo em vários lugares, e são lugares, assim, tipo a Itália, México, com culturas que são diferentes, né, lugares bem distantes, que essa tradição é passada de gerações em gerações. Isso é bem legal, porque são lugares que não se conversam, né, na teoria, e que as crianças têm brincadeiras muito parecidas. Isso é muito legal.
Isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? É uma das coisas que eu acho legal da gente comentar. Jogos em geral, tanto de tabuleiro quanto boca a boca, contar histórias, as brincadeiras infantis, na escola e os jogos eletrônicos, todos são importantes para o nosso desenvolvimento de criança a adulto. Então, assim, o MEC, por exemplo, recomenda que jogos sejam usados no ensino brasileiro.
Ah, é? Não sabia.
Sim, é recomendado.
Há alguns anos, inclusive.
Inclusive o gênero RPG. Eu cheguei a escrever um artigo sobre RPG como uma ferramenta de ensino. E quando a gente estava fazendo a revisão bibliográfica, essas coisas, tem lá as recomendações do MEC. E ele ainda fala que... Por que do RPG? Porque é um jogo cooperativo. Você não tem contra, não é tipo um contra o outro. Todo mundo precisa se ajudar para chegar num objetivo em comum. Então, isso dentro de um ambiente escolar ajuda nessa coisa de socialização, porque a escola, uma das primeiras funções que a escola tem na vida da gente é a socialização. Quando a gente chega lá no jardim de infância e tudo mais. Então, os jogos permitem muito isso. E o RPG, inclusive.
É, eu acho que até trazendo agora, vocês levaram pro lado mais de vocês, agora eu vou puxar pro nosso, né? Eu acho que até a nossa tecnologia hoje já possibilita que a gente tenha a maior parte dos jogos podendo jogar online com outras pessoas, né? Então essa interação, ela também tá crescendo muito nos jogos. Hoje, cada vez mais, você vê até agora os esportes, né? Como é que tá crescendo isso. Então isso é um retrato exatamente disso. A nossa socialização também tá presente nos jogos. A gente precisa de uma socialização e isso tá crescendo cada vez mais. É bem bacana de ver.
Você vê isso na pandemia, principalmente, né? Que a quantidade de gente jogando cresceu absurdamente.
Sim.
O jogo é de 2018 e estourou agora. Exatamente. A necessidade de precisamos interagir. E aí esses jogos online voltaram com tudo. Então realmente teve esse crescimento.
Essas coisas dos jogos simbólicos, né? O Vygotsky, que é quase um patrocinador aqui do nosso programa, que não paga nada, mas tá sempre sendo citado, né, um psicólogo russo. Ele fala bastante da função do jogo simbólico, né, ele tem um livro que chama A Formação Social da Mente. né, que ele vai estudar desenvolvimento nessa tendência da psicologia com base nas interações sociais e culturais, né, do ser humano enquanto sujeito histórico. Para as crianças, né, uma das formas delas entenderem o mundo, delas verem o mundo, vivenciar o mundo, é por meio das brincadeiras, né, que ele chama de jogo simbólico, que é basicamente uma representação que as crianças fazem do mundo, tentando importar algumas regras, mas não necessariamente todas as regras. Por exemplo, quando você vai brincar, uma criança vai brincar, né? Eu já me incluo porque eu sou uma eterna criança, mas quando as crianças lá vão brincar no jardim de infância de fazer comida, eles pegam uma coisa que parece uma panela. Não precisa ser uma panela. Pode ser um balde, qualquer coisa. Eles pegam uma coisa que parece uma colher. Não precisa ser uma colher, mas parece uma colher. E elas fazem um gesto que parece uma pessoa comendo com uma colher. Ela não vai pegar uma colher, colocar na panela e colocar na orelha. Porque ela sabe que a regra do mundo não é assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode fazer isso com um lápis, né? Então, essa brincadeira entre importar algumas regras, mas não todas, eu acho que é muito legal. Principalmente no desenvolvimento da imaginação das crianças, né? E para elas começarem a entender que o nosso mundo ele é cheio de regras, né? A gente tem várias regras, a gente não pode saltar de lugares de mais de 3 metros de altura, né? Existem regras que são importantes para a nossa vida. E existem regras também que a gente não pode tratar todas as pessoas do jeito que a gente trata, por exemplo, a nossa mãe, né? A gente tem formas de lidar com as pessoas que são diferentes. Então, o jogo, né, o mundo do jogo simbólico acaba trazendo essa questão para as crianças também, né? Que a gente tinha falado um pouquinho da importância para o desenvolvimento. Acho que só deixar um pouquinho aqui também, puxar o jabá para o Vygotsky, que é um cara legal.
Eu fico imaginando, agora eu tô groselhando, que eu não sei, não sou dessa área, né? Mas fico imaginando que as crianças que têm aquela pensamento egoísta, né, Caramelo? Que a gente demora pra conseguir associar, assimilar o mundo a partir de determinada idade que a gente começa a assimilar o mundo sem ser sobre a nossa perspectiva. Aí, de repente, se os jogos, eles estimulam com que a gente expanda o nosso mundo e saia desse estado egoísta na nossa infância, é isso?
Também. Aí você tá trazendo uma outra perspectiva mais psicanalítica, né, de entender o egoísmo das crianças, que acaba sendo uma coisa de estágio de desenvolvimento normal, né? A criança, no começo, ela acaba sendo mais egoísta justamente por não entender quando acaba ela e quando começa o mundo, né? Então, pra ela, todo mundo é ela, né? Então, se todo mundo é ela, o negócio é meu. A gangorra é minha. Entendeu? A partir do tempo que ela começa a entender que, pô, não, aquela pessoa ali não sou eu, né? Não sou eu que tô projetando aquela pessoa. Ela existe, ela tem as questões dela, então, se ela quiser brincar de balanço, eu tenho que entender que existem às vezes. Então, mas faz parte também da socialização, né? Que aí é menos da parte do jogo, mas mais da parte da socialização, que as crianças vão entendendo esse limite entre ela e o mundo.
Isso vai direto com o que a gente falou a respeito do MEC recomendar jogos para educação, né? E igual a Bia tava falando, velho, quem nunca jogou jogo da vida que atire o primeiro carrinho, sabe?
Você teve um filho, ande duas casas.
Exatamente.
É um jogo que só tem uma regra, gire a roleta e faça o que ela tá mandando.
Que é literalmente o jogo da vida. Um dia de cada vez e vamos ver o que dá.
Outra abordagem que a gente pode fazer também na relação de por que divulgar, né, ciência por meio de jogos, ou por que falar de ciência com base em tudo, é a quantidade de pessoas que jogam jogos, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Vocês trouxeram uns dados bem legais aqui, então, por favor, me ajude aí. Quantas pessoas jogam jogos no Brasil?
Olha, eu não vou te falar quantas pessoas jogam jogos no Brasil, porque os dados são um pouco mais... Essa galera da estatística é uma ciência exata, mas é muito abstrata, né? Não sei se já repararam isso. Mas o que eu vi lendo algumas matérias foi que no Brasil de 2021, apesar de toda essa crise, felizmente a gente tem todo mundo com o celular no bolso. Então, videogame não é uma coisa só de rico. Quase metade da galera que consome jogos no Brasil, aqui tem um número, 49,7%, são das classes C, D e E. Um terço da galera que joga videogame vem de família com renda de até R$2.000. Então, a galera não tem dinheiro para comprar um Play 4 para jogar Genshin Impact, mas você pode jogar no seu celular. Isso é legal. E tem um outro estudo do ano passado, State of Online Gaming. Eles fizeram uma pesquisa com 5 mil consumidores, uma pesquisa online, com 5 mil consumidores, mais ali da Europa, incluindo um pouquinho da Ásia, Coreia, e eles viram que, olha que curioso, a maior parte de quem joga videogame nesses lugares está entre 46 e 60 anos.
Que? Sério?
Sim.
E a galera tá jogando o quê? Que eu não tô sabendo.
Ai, pois é. E o pessoal que fala que é gamer mesmo, que é gamer profissional, tá batendo aqui 3%. 29% dessa galera, desses 5 mil que a galera pesquisou, estão entre 46 e 60 anos.
Caraca.
Você tem que pensar também que é a galera que começou, né, que viu o desenvolvimento dos jogos, dos videogames, década de 80, década de 90 ali, já tava... Eu nasci na década de 90, então eu peguei ali só o resto. Então, o pessoal viu tudo isso desenvolvendo, viu sair de 8-bit e agora a gente tá em 8K.
Sim, pode crer, pode crer.
O Marcelo perguntou estatisticamente dados sobre jogadores, né? É, uma pesquisa que eu tive acesso é que aproximadamente 73% dos brasileiros jogam, independente do que seja, assim, ou desde joguinho do telefone até Play 4, Play 5. E uma outra estatística muito boa sobre isso é que a maior parte dos jogadores do Brasil é mulher. 53%.
A maior parte. Isso é muito legal. E saiu uma matéria hoje falando que a maioria dos gamers brasileiros são negros. Então faz total sentido num país como o Brasil.
Uhum. Então quer dizer que tá sendo estatisticamente equivalente ao que o Brasil é de fato, né? A maioria,
sim,
das pessoas negras.
Exatamente.
Legal, legal. Nossa, eu não sabia.
A gente tem que ter mais representatividade, né, nesses jogos.
É muito interessante a gente pensar na questão de como que os jogos permitem com que as pessoas se expressem, pelo menos no ambiente de game, né? Já que algumas não conseguem se expressar sua sexualidade na vida real. Então, como que os jogos permitem com que elas façam isso? A gente estava lendo uma matéria mais cedo, muito interessante, falando como que a comunidade LGBT gay e mais, se sente contemplado em alguns jogos por poder, por exemplo, escolher personagem de outro gênero. Tem jogos que o sistema de montagem de avatares é muito complexo, então você pode mudar suas feições, brincar com a cor do seu cabelo, com suas roupas. Uma coisa que, assim, um menino chega pro pai e fala, vou pintar o cabelo de rosa, a depender do nível de machismo do pai, ele toma um tapa na cabeça, entende? Então, no jogo, ele tá lá com o seu personagem colorido rosa e se sente contemplado com aquilo. A matéria falava justamente sobre isso. Isso é até interessante. Uma vez eu fui numa palestra lá no FMG. Olha o tema da palestra. O Fyborg e a ética da internet. E o negócio caminhou pra como que algumas pessoas dissociam o seu eu real de um eu avatar em ambiente virtual. Então, tipo, na vida real, você, eu, Matheus, homem, 1,80m, cabelo curto, assim assado. No jogo, eu posso ser uma mulher. No Twitter, eu posso fingir que eu sou uma mulher. Entendeu? Na internet, você pode ser o que você quiser. Então, tem alguns estudos trabalhando com o quanto a internet te influencia a ser outra coisa, o quanto a internet te influencia a ser você mesmo, essa liberdade do anonimato, e dá pra transpor isso pros games, sabe? Brincar de The Sims. Quem nunca brincou de The Sims ali, manipulando, tipo, não, eu quero você com você, você com você, você, eu quero a casa assim, assim, assado.
Fazendo com que a gente viva por um dia boninho, né?
Aliás, tem o jogo do BBB, que é excelente.
Na década de 90 eu lembro disso, meu Deus do céu.
É excelente, é a ironia, tá, gente? É muito ruim o jogo, mas é. É, tipo, é engraçado se você jogar hoje. Já que a gente tá falando aqui de representatividade, como que vocês acham que o cientista e a ciência, o fazer científico, é representado nos games? Porque eu tenho minhas impressões, não é tão baseado em, tipo, eu jogo muito e eu sempre se reparo quando o elemento cientista ou a ciência é abordada nos games, né?
Geralmente você pega, ou é um cientista louco no jogo, ou é uma pessoa super séria com credibilidade, né, que fala super bem. E eu acho que que é uma coisa até que o Matheus vai querer comentar, sobre o jogo do Homem-Aranha. O jogo do Homem-Aranha novo, né, o de 2018, de Play 4, ele tem bastante, ele faz bastante referência à ciência, porque você tem que fazer diversas fases em que o Peter Parker, do Homem-Aranha, tem que fazer, tem uns centros científicos que ele tem que fazer umas missões de ciência, tipo, cromatógrafo. Aí ele faz aquelas coisinhas. Eu acho que é bacana porque, assim, o Peter Parker, ele retrata exatamente o que é o cientista, né? É aquela pessoa toda ferrada.
Dormiu na rua porque perdeu a bolsa, a Oscorp cortou a bolsa dele no jogo.
Exatamente.
É o pós-graduando brasileiro.
Exatamente. Mas eu acho que isso é muito estereótipo desse, ou o cientista maluco ou a pessoa super séria que nem joga, né? Porque a gente, inclusive, teve gente perguntando se no nosso Twitter aí como é que a gente conseguia, se cientista tinha tempo pra jogar, né?
Mas então, essa visão de cientista maluco eu achei bastante, assim, no, nos jogos, né? Fazendo uma... buscando na memória, assim, tipo... Vocês já jogaram Crash Bandicoot, né? O vilão é um cientista louco,
sim,
né? E bem estereótipo, cabeçudão e tal. E ele quer pegar o Crash. Parece um Megamente, exatamente. Do Ratchet & Clank também é um cientista que é meio robô, assim. E do próprio Sonic. Exatamente, do Sonic, o Robotnik. Ele é um cientista. E ele é associado à destruição ambiental, mano, industrialização. E, aliás, ele é o único ser humano. O resto é ele contra os animais, né?
Eu nunca tinha percebido isso.
Eu também não.
Ele é o único ser humano retratado no Sonic. Eu visto como cientista maluco ou um gênio incompreendido, assim. Eu parei pra pensar no Metal Gear, sabe? Tipo, tem o Otacon, que é o criador do Metal Gear, e o Metal Gear é uma arma de destruição em massas. Mas ele é um... eu desconstruí aquilo porque eu gostava de grandes robôs e tal. Eu não achei que isso ia destruir o universo, fazer máquinas. É uma destruição nuclear. Então eu vejo um pouco disso. Mas vocês já viram, assim, alguma coisa de método científico? Ou tipo assim, como que a ciência, o papel da ciência na sociedade é representado?
Já no Homem-Aranha que o Rodrigo falou. Porque... o que que acontece? A ciência tá lá firme e forte, você faz ciência dentro do jogo, tanto que é spoiler. Você faz um puzzle de conectar circuitos e você acelera o processamento neural que faz o braço do Dr. Octopus. Então, você faz ciência dentro do jogo, o jogo trata muito, tanto como herói, quanto como vilão. Porque o Peter precisa da ciência para melhorar seu traje, para combater os vilões. Só que tem um momento no jogo que é feita uma arma química. Ele te mostra o método científico quando ele te apresenta os puzzles que você tem que fazer. É igual as cabines de ciência que o Rodrigo falou, elas te dão todas as instruções científicas, tipo, você tem que coletar amostra tal para ver se o gás é tóxico. E coletar várias vezes para poder fazer a análise, ter a estatística da coisa. Então isso é muito legal.
Bom, gente, vamos encaminhando agora para uma parte que eu acho que vai acabar ajudando bastante uma parte da nossa audiência, que é dos professores, né? Que dicas que a gente pode dar para professores usarem tanto para ensino de ciências ou né, alguns jogos que podem ser trabalhados de um jeito diferente, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar eu tenho um jogo de tabuleiro aqui, ele não é um jogo eletrônico, mas é um jogo de tabuleiro que chama Takenoko. Takenoko em japonês, né? Eu como herdeiro aí da cultura e tradição japonesa. Take é bambu e ko é criança. Então, Takenoko é broto de bambu. E é basicamente um jogo em que você é o imperador e tem que lidar com um monstro panda gigante que tá comendo todo o seu bambuzal. E aí você tem algumas missões pra fazer, né? Você sorteia uma missão, às vezes você é um panda e você tem que fazer o panda comer tantos pedaços de bambu, um de cada cor. Ou então você é o jardineiro do imperador e você tem que fazer com que cresça tantos bambus. Então, ele trabalha uma coisa muito legal de um ciclo, né? Ele fala um pouco do manejo que a gente pode fazer com florestas, como que a gente pode trabalhar de uma maneira extrativista, respeitando ciclos, né? É um jogo que, inclusive no material que eu tenho, eu sou professor também, né? O material que eu uso para dar aula, eles citam, né? Eles dão uma atividade baseada no Takenoko. É um jeito legal e é um jogo que dá para achar na internet, dá para jogar online com seus alunos e é um jogo bem legal. Que outras dicas que a gente pode ter, então, para trabalhar em sala de aula?
Eu trabalhei também já como professor no estado durante durante alguns anos. E eu tive a sorte de trabalhar com um professor de geografia, que ele trabalhava, ele dava aula de a parte de geografia econômica e política com o Civilization, que é um jogo também para computador. Tem para alguns outros consoles, se não me engano. E ele dava, mostrava como é que funciona toda essa parte de economia e de política com o jogo, sabe? Ele botava a turma para jogar e a cada turno ele pausava, fazia eles observarem todos os dados de como que as coisas estavam acontecendo, discutia o porquê daquilo tá acontecendo. E, cara, os alunos amavam. Eu lembro que as aulas dele bombavam quando ele começava, entrava nessa parte e usava os jogos. Tinha aluno de outras turmas que queriam, pô, chegavam lá, professor, posso participar da aula? Tinha que botar os alunos pra fora, assim, porque, não, você já teve ano passado, sabe? Tipo, eles querendo sempre voltar ali, era bem bacana. É um jogo bem completo.
É muito educativo, velho.
É muito bom.
Porque ele vai mostrando várias sociedades que ele pode citar, né?
É, depende do Civilization.
É, né?
Tem isso também.
Como fazer extrativismo, como surgem as religiões, sim, né? Cara, é muito da hora.
Mas isso de jogo, eu acho que depende do que você quer falar também. Por exemplo, a gente falou de Celeste, que é subir uma montanha, mas tem tantas lições. Ele fala tanto do psicológico, que ela tem um ataque de pânico no meio do jogo e como lidar com isso. Então você tem toda a questão psicológica, emocional do personagem que é tratado, até o desafio realmente. Então acho que todo jogo pode ser extraído um pouquinho de ciência que você pode aplicar em sala de aula. Um jogo que eu e o Rodrigo, a gente abriu uma fazenda recentemente, então a gente está jogando Stardew Valley em conjunto. E Stardew Valley, ele é um jogo simples, incrível, é um simulador de fazenda. E ele foi feito por uma pessoa em 3 anos. É uma coisa bem simples, mas tão rico. É basicamente, você herda a sua fazenda e nessa cidade onde essa fazenda está localizada, uma empresa está querendo tomar conta do comércio dali. Então você fica lutando ali. Tem muita questão ecológica nesse jogo. Detalhes que nas falas dos personagens que você pega são minúcias, uns problemas psicológicos de uns, emocionais de outros. Então é muito rico o diálogo de Stardew Valley. E uma coisa que eu tava até brincando com uma amiga minha uma vez, que o personagem vilão clássico de todo videogame, que são os morcegos, eles finalmente pegam o seu lugar de direito de polinizadores. Então você tem uma caverna em Stardew Valley e lá você pode escolher ter morcegos. E lá você consegue obter frutas para poder vender ou poder plantar, transformar em árvores.
Eu concordo muito com o que a Bia falou. Depende, isso é uma fala até da Vi, a nossa player. Ela fala que todo jogo você pode usar para ilustrar ciência de alguma forma. Então, entre a dica para o professor, qual tema o professor quer lidar? A partir desse tema, ele consegue buscar jogos dos mais complexos, alguns mais simples, para falar sobre aquele tema. Uma outra coisa que a Vi tinha comentado, vocês foram falando, eu lembrei, a Bia falou da empatia. É como que algumas narrativas fazem a gente ficar super imerso ali no jogo. E aí, tipo, você fica com dó de matar um personagem que você tem que matar, ou você salva um personagem de alguma situação. Vamos falar, por exemplo, em Skyrim. Você pode escolher matar ou não o Partunax, um dragão que tem lá. Então, você fica super envolvido com o jogo, né? E igual a Bia falou, você tratar de uma situação psicológica, pô, Life is Strange. Life is Strange mexe com o psicológico demais, porque é um jogo que, pra adolescente, por exemplo, principalmente, porque é um jogo que coloca várias situações do dia a dia do adolescente e ainda te dá a chance de corrigir alguns erros. Que, tipo, todo adolescente chega em casa e fica assim, puta merda, o que, que eu fiz? Perdão a palavra, mas tá aí, um jogo que você pode falar de vários aspectos que acontecem na adolescência, do psicológico às mudanças físicas, até viagem no tempo. Se você quiser falar de física, você usa Life is Strange.
Então essa tecnologia acaba acompanhando muito. A gente tem, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente trabalha com paleontologia e a gente trabalha com coleção. Então uma das coisas que eu mais sou fascinada é digitalização 3D de coleções científicas. A gente tem aí, por exemplo, o Museu Nacional fazendo com o laboratório Lapide, fazendo a digitalização de materiais, imprimindo em 3D acervo que foi perdido, por exemplo. Eles imprimiram... acho uma múmia. Uma pequena múmia?
Com as cinzas do museu. Eles conseguiram fazer um material com as cinzas que suporta ser impresso pela impressora 3D.
Exatamente. Então você consegue reconstruir isso de jogos e vice-versa. Você consegue fazer um tour digital no Museu Nacional, como ele era. Ele teve incêndio e tudo mais, mas você consegue ver como é que ele era antes. Isso é uma tecnologia que também é utilizada no videogame. Acho que o Matheus é mais do que apto pra falar sobre a catedral que aparece em Assassin's Creed.
Assim, eu ia comentar de Assassin's Creed agora, porque um professor de história ali no segundo ano do ensino médio, que tá ensinando sobre Guerra de Independência dos Estados Unidos, pode pegar e jogar Assassin's Creed 3 com a turma. Tá tendo a guerra aqui e você corre no meio do campo aqui, pra você ter uma ideia, em determinado momento do jogo. Então, por trás disso, tem vários personagens históricos que o jogo te mostra. No 2, no Brotherhood, você conhece Leonardo da Vinci.
Arquitetura, né? Você escalar todas essas paradas, viu, né?
E no, ciência não se resume só em biologia, física, matemática, se resume em ciências humanas, né, tá aí, linguística, tudo é ciência, então depende muito como você quer explorar isso.
Eu queria citar um exemplo, alguns exemplos, na verdade. Tem um jogo chamado Fold It, que ele não é, ele é um jogo de, é um jogo de computador, assim, é, você entra no browser pra jogar. Mas ele é utilizado para construir proteínas. Como? Através dessa gamificação, você entra lá nesse jogo e você ajuda cientistas a chegarem a formas de proteínas que sejam mais otimizáveis. É um puzzle, assim. É um jogo que você junta os aminoácidos ali de uma maneira lógica e as proteínas que ocorrerem com maior frequência pelos usuários, eles pegam, os cientistas pegam essas proteínas e eles sintetizam para diversos medicamentos, para diversos produtos que eles querem fazer, estudos que eles querem construir essas proteínas, a partir da inteligência coletiva das pessoas que resolveram aquele puzzle, entendeu? É muito massa. A gente até citou esse jogo no episódio sobre ciência cidadã, porque isso é uma maneira das pessoas participarem de alguma etapa da pesquisa científica, né? E a pessoa aprende também ao mesmo tempo que faz, né? E aí, dois exemplos que eu vi em sala de aula na escola que eu trabalhei é o Minecraft, que ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Tem o Minecraft for Education, que você compra lá da Microsoft e você pode criar um mundo próprio e as crianças podem aprender, vários conceitos ali, desde construção, arquitetura, geologia, sei lá, planejamento, enfim. E o próprio desenvolvimento de jogos dentro da sala de aula e construir, fazer programação é uma maneira também de educar. Tem um uso de um jogo chamado Scratch, não um jogo, né, uma plataforma chamada Scratch, que é de programação de produção de jogos. Tem, enfim, várias associações que você programar logo cedo, né? Logo na sua pré-adolescência. Algumas questões lógicas já começam a ser bem mais estabelecidas naquele pré-adolescente, naquela criança.
Eu vi muita gente comentando também um jogo que também é antes da pandemia, e que, de novo, teve um boom, foi aquele Plague Inc., né? Que você assume o papel, que você cria um patógeno, e você meio que joga como se você fosse o patógeno. Você tem que ir evoluindo, tem que ir burlando as medicações, as coisas que vão aparecendo. E teve um boom muito grande por causa da pandemia. Assim, eu acho que eu já vi muitos professores que eu tenho contato falando que usaram o jogo, pediram para os alunos instalarem, jogando, e pedir opinião, ver o que eles aprenderam para correlacionar com o que tinha sido dado em aula. Também é um jogo bem bacana, ainda mais, né, nesse momento que a gente está vivendo de negacionismo à vacina, essas coisas todas, é bem educativo.
É um jogo gratuito mobile, então qualquer um pode acessar e baixar.
Da hora.
O meu chefe aqui do Lab de Covid, meu ex-orientador, ele usa na disciplina dele de biomol o Plague Inc. Ele colocou a galera pra jogar e, tipo, pra falar dos aspectos biotecnológicos, porque, ok, aqui era numa graduação, mas no ensino médio, por exemplo, você ilustra perfeitamente como que os vírus se espalham, a depender do patógeno que você cria. Eu não lembro qual que é o país agora, mas que, acho que é a Nova Zelândia, que é sempre difícil de destruir no jogo, sabe? Porque é uma ilha tem os aspectos, todos os aspectos disso, como que o patógeno se espalha por ali.
E você vê a reação da população quanto a isso. Ah, transporte marinho foi cortado, transporte aéreo foi cortado. Você fica, eu vou ter que evoluir pra tal coisa no jogo, pra tentar compensar isso.
É, e como você ser uma doença com letalidade baixa, né, baixa entre aspas, ajuda a espalhar mais, né, uma letalidade que à primeira vista parece não preocupante.
Tem um jogo também, nessa mesma linha, que é um jogo de tabuleiro, que é o Pandemic, não sei se vocês conhecem também, só que ele é o contrário, ele você assume o papel das autoridades em frente a uma pandemia. E assim, eu joguei o jogo e vou te falar, é bem difícil, eu joguei 3 partidas, eu não consegui ganhar nenhuma. É um jogo em grupo, né? Não é competição, né? É cooperativo. Acho que são até 6 jogadores e você tem 6 papéis. Aí você tem, acho que é cientista, agente de viagens, que aí te possibilita ir de um país para o outro para tentar controlar. Tem o médico, tem, sabe? É bem bacana o jogo. E é bem difícil. É um jogo que, assim, eu joguei, eu lembro de estar jogando, assim, foi agora, durante a pandemia, que eu joguei fritando, assim, caraca, esse jogo é maravilhoso. Botar isso na sala de aula, cara, e eu vi que tem a versão dele online também. Eu não sei se é gratuito, mas eu vi que tem online.
Da hora. Nossa, eu já pensei em outros exemplos aqui, a gente pode ficar infinitamente, assim. Tem um jogo que chama Evolution Labs, não sei se já ouviu falar, você constrói uma árvore... Mano, isso daí é perfeito pra quem tá entrando na graduação de biologia, porque é você construir uma árvore filogenética a partir das características dos seres vivos que você tem ali, e vai ficando cada vez mais complexo. Eu já apliquei isso na 7ª série, e eles conseguiram construir e entender como que é uma árvore filogenética, e aí ele vai chegando à genética, vai chegando a níveis de bases do DNA, e assim, as crianças do 7º ano conseguiram entender. Muito louco isso, assim.
E aí, eles têm uma facilidade muito grande de aprender quando eles estão se divertindo, cara. A gente absorve muito mais.
Quando a gente é desafiado, né, cara?
E quando é interessante também, porque não adianta você tentar desafiar com uma coisa que não me interessa. Agora, se você tá me dando uma coisa que me instiga, ali, porra, é um jogo, olha que maneiro, sabe? Vamos tentar jogar todo mundo aqui. Isso estimula muito eles aprenderem.
É porque sempre que a gente fala de jogo educativo, a gente pensa nas cartinhas feitas... muito texto, chato...
Um jogo da vida muda os negócios. Ah, você regou a sua semente.
Agora leia o capítulo 4 e depois discuta com seus colegas. Não, eu não quero esse jogo, tá ligado?
Identifique o ambiente de tal animal, tal planta. E a gente tem tanto jogo aí que pode ser explorado. E tem essa cara, né, de... Que é a sacada da gamificação. Que é você fazer ciência e botar com cara de jogo.
E eu acho que é legal a gente diferenciar esses dois pontos. Que não é uma banalização da ciência. O que vem depois, que é a construção do corpo de conhecimento, é que é diferente. É onde o professor vai entrar para lidar. Tipo, não é, nossa, vamos jogar Plague Inc. e fingir que está aprendendo sobre vírus. Não. Quais conceitos científicos a gente consegue tirar dali de verdade? Importante não é você entender que você está fazendo ciência enquanto joga Among Us. Isso é importante, mas é importante entender também que não é só aquilo. Depois vai ter mais gente testando, aquilo vai ser corrigido, vai ser reproduzido, vai ser desenvolvido.
Verdade, eu achei muito importante o que você falou, Matheus, porque a condução do professor é primordial, primordial, assim, né?
Exatamente. Eu queria deixar um jabá aqui, que é do galera do Lampião Jogos, tá? Que é são 3 amigos, amigos de amigos meus, que eles eram parte, pelo menos um deles era parte da equipe da Galápagos, Galápagos Jogos. E eles largaram lá, venderam, né, a parte deles da Galápagos e abriram uma empresa que é para fazer conteúdos de jogos com lógica de jogos, né, jogos de tabuleiro. Então eles conhecem muito mecânica de muitos jogos e eles têm uma parte do site deles que é aberta. A ideia deles, quando eles conversaram comigo ao vivo, era receber realmente professores para criar juntos, né. Então fala assim, olha, eu tenho esse conteúdo, esses temas, esses conceitos. Vocês acham que encaixa em qual lógica de tabuleiro, jogo de tabuleiro? E eles têm 4 já muito legais, são muito divertidos. Eu tenho um deles aqui em casa, que é o de pirâmide trófica. É bem legal, cara. E os jogos são legais. Eles são baseados em mecânicas que são de jogos que são divertidos, né? E acho que isso é uma coisa que precisa ser antes dele ser educativo. A gente tem um áudio do Jefferson, né? Ele é ouvinte aqui do Alociência, ele é professor de educação, apoiador, e ele pesquisa sobre os jogos na educação. Ele mandou um áudio pra gente, vamos rodar ele aí.
Olá, pessoal da Alociência, eu sou Jefferson Antunes, doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou pesquisador dos jogos e posso dizer que existem vários jogos, tanto digitais como analógicos, que abordam de forma excelente a ciência e alguns conceitos científicos. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, o jogo Fotossíntese é um jogo de tabuleiro, um jogo analógico, que foi produzido pela Mandala Jogos no Brasil. Jogadores e jogadoras têm que semear suas árvores de acordo com elementos como o sol, a chuva, a sombra das outras árvores, para criar estrategicamente um ecossistema equilibrado. Nós temos aí também o clássico Portal, que lida maravilhosamente bem com os conceitos e elementos da física, tratando de aceleração, movimento, atração e repulsão de corpos. Um outro bem legal é o Kerbal Space Program, que simula missões espaciais, desde o lançamento até o acoplamento de naves. Enfim, existem vários jogos que podem influenciar de forma direta ou indireta a formação científica das pessoas. Afinal, quem é que não gosta de história por causa de Civilization e de Age of Empires? Eu também me tornei muito curioso por temas como astrobiologia, desde que eu joguei Abe Exodus. Então, pessoal, os jogos têm muito a influenciar a nossa formação científica, têm muito a dizer sobre a ciência. Um forte abraço aí, pessoal, do Alô Ciência!
Bom, pessoal, a gente deu aqui, né, uma conversa rica, muito leve e gostosa. E a gente vai encaminhando para o final, mas antes de começar o Disco de Ouro, a gente quer lembrar aqui que se você não conhece a gente, não curte a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos somos o /Alociência. Se você gosta do projeto e pode colaborar financeiramente, né, você pode colaborar pelo apoia.se/Alociência ou pelo patreon.com/Alociência. E se você não pode colaborar financeiramente, divulgar o podcast, avaliar positivamente no iTunes, seguir a gente no Spotify, isso ajuda a gente bastante a crescer, ter um pouco mais de divulgação do nosso trabalho. Então isso já ajuda bastante. Manda aí o link para no grupo de família, que a gente agradece bastante. E se tiver alguma dúvida, manda no e-mail contato@alociencia.com.br ou entra no nosso site, alociencia.com.br. Lá você encontra todas essas informações e muito mais. Bora pro Disco de Ouro?
A visita primeiro, não. É nem eu, Marcelo. Vai, Bia, começa.
Eu vou ser tendenciosa, vou puxar sardinha pra minha área. Eu vou indicar o Dino Hazard. É um jogo eletrônico, ele tá disponível na Steam. Ele foi feito pelos colecionadores de ossos, que é a Aline Guilard e o Tito Aureliano. Ele tem muito do livro também, Realidade Oculta, que é escrito pelo Tito também, muito bacana. E eles têm todo o merchandising, tem desde modelos de dinossauro até caneca. Eu tenho a minha caneca de Notosukis do Brasil. E o mais legal do jogo é que, além dele ser um jogo em bit, então bem clássico, e ele pode rodar em qualquer computador, porque ele é super levinho, ele tá em fase beta, e ele é super desafiador, RPG, clássico, bem bacana. São dinossauros brasileiros. Então, se você tá esperando um T-Rex, não perde sua esperança, porque os dinossauros brasileiros são muito mais legais e não são só dinossauros. Eu encontrei vários crocodilos, porque eu trabalho com crocodilianos fósseis. Então, eu fiquei amarradona vendo os meus bichos me atacarem. Quase que eu deixei. Muito divertido, muito bacana. E é essa a minha indicação. Dino Hazard dos colecionadores de ossos.
Eu indiquei um jogo também, que é o Rune Queen, que foi um jogo que apareceu esse ano pra mim. É um jogo brasileiro. São diversas fasezinhas, assim, de plataforma. É um jogo bem levinho pra computador também. É gratuito. E ele conta a história, várias histórias do povo, né? E é bem bacana. O jogo não é muito fácil. Tem umas fasezinhas também que você tem que voltar, fazer de novo, porque você deixou alguma coisinha pra trás, assim, pra poder completar 100%. Mas é bem bacana. Eu gostei muito por causa dessa pegada dele de contar, né? É uma forma nova deles poderem contar a história deles.
Cara, eu vou fugir um pouquinho dos dois, da Bia e do Rodrigo. Não vou indicar um jogo. Eu vou puxar um episódio do Cinema Consciência, que é um podcast que eu participo há 2 anos. O episódio é sobre Princesa Mononoke, Princesa Lobo. O Cinema Consciência, ele é um podcast que faz a conexão entre filmes e ciência, sabe? Extrai a ciência dos filmes. E aí você pega Princesa Mononoke, que é uma animação dos estúdios Ghibli lá de 95. Aí você fala, pô, o que tem no desenho de científico? E assim, é o que a gente faz nesse episódio e convido vocês pra escutarem, porque o apelo ambiental do filme é muito grande. O plot do filme gira em torno da floresta tá sendo destruída e todos os impactos disso, tudo que é afetado pela floresta tá sendo destruída. Então ele tem uma pegada ambiental muito forte, e isso é de 95. A gente tá em 2021 colhendo os efeitos que o filme de 95 avisou. Entendeu? Então, eu acho muito, muito interessante, porque o filme aborda sobre protagonismo feminino, as mulheres do filme são muito fortes. Tem alguns momentos que eles discutem machismo, então, isso num filme de animação, sabe? Então, convido a assistir primeiro Princesa Mononoke, que tem na Netflix, e depois escutem o episódio do Cinema Consciência sobre...
É, e o filme fala muito da cultura japonesa e da relação que ela tem com a natureza, que tem... Sei lá, isso toca um pouco. É um filme maravilhoso. É um dos melhores filmes.
É muito bonito.
Bom, a gente tá falando de jogo, tá falando de brincar, e eu não posso deixar passar aqui o meu apreço ao documentário Territórios do Brincar, né? Que sempre eu falo... Se vocês nunca viram, é um documentário brasileiro, feito pela Renata Meirelles e o David Hicks, que é o marido dela. Ela é antropóloga e ela viajou o Brasil todo para registrar... em forma de documentário, As Brincadeiras do Brasil. Basicamente é assim. Então ela passou do sul ao norte, né, nas comunidades indígenas até, ao, sei lá, imigrantes lá do sul, loirinhos, que falam alemão, pra registrar as brincadeiras que eles fazem, né, que elas brincam no Brasil todo. E agora, né, em 2021, eles lançaram um médio-metragem, que é o Brincar em Casa, que é um documentário que fala sobre as brincadeiras que estão tendo que acontecer no período de pandemia dentro de casa. É uma dupla aí que tem um olhar muito, muito fofinho e muito carinhoso, muito sensível para as brincadeiras, que eu conheci num congresso e que eu sempre falo que devem assistir.
Mas...
os dois vídeos, os dois filmes tem na plataforma Videocam, que é uma plataforma de documentários que você pode fazer sessões públicas ou assistir sozinho, né? Você é uma pessoa também, você assiste com você mesmo. E eles disponibilizam de graça esses filmes.
Minha recomendação, a gente falou aqui de cultura gamer, e aí tem um canal que eu gosto muito, um podcast... é o canal da Overloader, que são três pessoas que falam de games... em contexto. Então, eles... basicamente, eles falam de game sem toda essa coisa tóxica, chorumenta da cultura gamer, né? Então, eles falam... eles dão bastante destaque pra grandes games, tipo, que estão vendendo pra caramba, os de tiro aí, mas também dos menos vendidos, mas também que falam sobre temas importantes, e que conversam com a sociedade, falam sobre política e tal. E eles são divertidos também. E... queria recomendar uma série de vídeos feito por uma jornalista de games chamada Anita Sarkeesian, que chama Woman vs. Tropes, que ela mostra numa série de pequenos vídeos como que, ao longo das gerações de games, a mulher sempre serviu em papéis muito precisos dentro dos games. Então, no primeiro episódio, ela fala de como que a mulher tem essa síndrome da princesa, síndrome da donzela em perigo. E ela dá vários exemplos de jogos que você ama e você fala, mano, eu não acredito que as mulheres só estão nesses papéis, assim. E Mario é um exemplo, né? Enfim, Woman vs. Tropes eu gosto, recomendo muito, é muito bom. E um game, já que a gente falou sobre games pra nos entender melhor, como entender a sociedade, tem um game feito por um cara que ele, mano, ele é muito genial, chama Nick Case. Ele fez um jogo que você pode jogar em qualquer computador, qualquer celular, não precisa nem instalar nada. As Aventuras com a Ansiedade. Tá em inglês, mas é em inglês o nome, mas você pode... traduzir, ele bota pra traduzir automaticamente. E é você conversando com um lobinho que é a sua ansiedade. E assim, eu tava numa crise de ansiedade e eu joguei esse jogo. Cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É você conversando com a sua ansiedade, foi muito bom. E é rapidinho, você joga em meia hora, assim.
E pros professores tem a versão para estudantes, que é sem palavrões. Gente, de novo agradecer, a gente tá em tempos que não são fáceis, né, e vocês disponibilizarem esse tempo pra vir conversar com a gente fica muito feliz, né, a gente gosta muito de conversar sobre ciência, acho que todos nós temos isso em comum, mas ainda assim, por vocês terem vindo aqui, disponibilizado esse tempo, conversado com a gente, feito uma conversa tão legal, a gente quer agradecer do fundo do coração, tá, então... espero aí muito, muito sucesso pro canal de vocês. Eu vou seguir divulgando no Twitter, assistindo todos. E saibam que vocês vão ser vistos por pelo menos umas 100 crianças que são meus alunos. A todo momento que couber. A gente fica por aqui, mas esperamos nos reencontrar. É isso, ficamos por aqui. Até daqui a 15 dias, ou quando tivermos mais fichas. Falou!